Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 1º de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: renda extra para quem produz e preserva o meio ambiente.
Cédula de produto rural vai remunerar agricultores e pecuaristas que conservam propriedades. Jéssica Gonçalves.
A cédula é uma nova alternativa de mercado para empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária sua emissão de gases de efeito estufa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Na semana que marca os 1.000 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro vai ao sul do país.
E entrega obras no aeroporto em Maringá, no Paraná, Carlos Molinari.
Com a ampliação da pista e a modernização do sistema de iluminação e balizamentos, a cidade paranaense pode, enfim, receber voos de carga.
Estamos no Outubro Rosa.
E vamos falar como hábitos de vida saudáveis são aliados no combate ao câncer de mama.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Quem cultiva a terra e, ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente vai ter direito a uma renda extra.
O pagamento vai ser feito por meio da Cédula de Produto Rural, CPR Verde.
Com a cédula, empresas que emitem gases de efeito estufa e, por isso, precisam pagar pela compensação ambiental vão remunerar os produtores que conservam suas áreas.
A modalidade foi regulamentada em um decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
A Cédula de Produto Rural, CPR Verde, é uma nova alternativa de mercado para empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária sua emissão de gases de efeito estufa. Essas empresas podem comprar a CPR Verde de produtores rurais que preservam o meio ambiente. A ideia é estimular a conservação ambiental e a adoção de tecnologias e práticas na produção agropecuária e florestal com redução dos impactos ambientais. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a CPR Verde vai aumentar os recursos disponíveis para ações de preservação ambiental.
Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Então, o pagamento por serviços ambientais vai trazer bilhões para a preservação do meio ambiente, para florestas, para parques.
A Cédula de Produto Rural existe desde 1994. O decreto, assinado nesta sexta-feira, regulamenta alterações que foram feitas na lei para permitir a emissão da CPR em atividades relacionadas à conservação de florestas nativas. Para o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Freire, é uma ferramenta importante de estímulo e suporte da preservação de recursos naturais do país.
Um grande marco de avanço de instrumento de financiamento para o desenvolvimento sustentável, de financiamento, né, para o atingimento da melhora da qualidade ambiental. É uma grande ferramenta de pagamento por serviços ambientais.
A assinatura do decreto faz parte de um conjunto de iniciativas em alusão aos 1.000 dias de governo. O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço das ações realizadas nesta semana.
Estive na Bahia entregando títulos no assentamento Rosinha do Prado. Entregamos, então, nessa semana, na ordem de 800 títulos da reforma agrária para aquele pessoal. Logo em seguida, fui a Alagoas entregar casa do programa Casa Verde e Amarela. Depois fomos para Roraima lançar a pedra fundamental para construir um linhão que vai de Manaus a Boa Vista. E Roraima, então, em menos de 3 anos, passará a ser integrado ao Sistema Elétrico Nacional. Dali fomos para Minas Gerais. Demos início o que faltava para nós começarmos, então, nos preparar para a licitação, para a construção do metrô de Belo Horizonte.
Segundo a estimativa do governo federal, até agosto deste ano, foram emitidos 84 bilhões de reais em cédulas de produto rural. O Ministério da Economia calcula que em 4 anos sejam emitidos 30 bilhões de reais em CPRs verdes. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Para encerrar a semana marcada por inaugurações dos 1.000 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Maringá, no Paraná.
O aeroporto da cidade recebeu obras de melhorias em um investimento de mais de 80 milhões de reais.
A cerimônia marcou ainda a inauguração da central hidrelétrica Bela Vista, no Paraná, que vai atender cerca de 100 mil pessoas.
Foram investidos 81 milhões de reais em melhorias no aeroporto regional de Maringá, Silvio Nami Júnior. A maior parte do recurso, quase 77 milhões de reais, veio do Fundo Nacional de Aviação Civil. Com a ampliação da pista e a modernização do sistema de iluminação e balizamentos, a cidade paranaense pode, enfim, receber voos de carga. Após a ampliação, a pista de pouso ficou com 2.380 metros de extensão, tornando-se a segunda maior do estado. O terminal também recebeu novo sistema de taxiamento e modernização dos auxílios à navegação aérea. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressaltou a importância do projeto.
Uma extensão da pista que vai acomodar aviões cargueiros, que vai permitir, inclusive, voos internacionais.
Na mesma cerimônia, foi inaugurada também a hidrelétrica de Bela Vista entre os municípios paranaenses de Verê e São João, que produzirá 29 megawatts de energia, o suficiente para abastecer 100 mil pessoas no sudoeste do estado. Entregue 2 anos antes do prazo, a usina recebeu investimentos de mais de 224 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a importância da obra neste momento de crise hídrica.
É um projeto inovador no sudoeste do Paraná, a usina de Bela Vista. Nessa escassez hídrica que nós vivemos, essa usina será de muita importância para que a gente passe por esse desafio.
Na inauguração das obras, o presidente Jair Bolsonaro destacou que esses projetos são importantes para o futuro do país.
Não é apenas essa ou aquela obra. O Brasil todo se prepara para o seu futuro. O Brasil será amanhã o que cada um de nós fizer no dia de hoje.
A usina inaugurada nesta sexta-feira é chamada de Pequena Central Hidrelétrica. Ela gera energia aproveitando a vazão mínima de água, mantendo a condição ambiental adequada do rio. Atualmente, o Brasil possui mais de 420 hidrelétricas desse tipo e 110 em construção. De Maringá, no Paraná, Carlos Molinari.
Melhorar o escoamento da safra do agronegócio entre Goiás e Tocantins.
Assinado hoje o contrato de concessão de mais de 850 quilômetros das BRs 153, 080 e 414, entre os municípios de Anápolis e Aliança do Tocantins.
Estão previstos 14 bilhões de reais de investimentos e a criação de 120 mil postos de trabalho.
Mais de 14 bilhões de reais deverão ser investidos nas obras de duplicação e segurança viária e em serviços para usuários em rodovias que ligam Goiás e Tocantins. Dos 850 quilômetros de rodovias concedidos nas BRs 153, 080 e 414, mais de 620 quilômetros serão duplicados. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou os benefícios que a concessão vai trazer para quem utiliza as estradas.
Os usuários hoje precisam de conectividade e nós vamos ter Wi-Fi na rodovia. Nós teremos pela primeira vez posto de parada e descanso operado pelo concessionário para caminhoneiros. O caminhoneiro vai ter o local para parar, para descansar, em segurança.
A expectativa é que sejam gerados quase 120 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, ao longo do contrato, que terá duração de 35 anos. O diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Fábio Carvalho, explicou que o modelo de contrato da concessão é o primeiro do tipo híbrido realizado pelo governo federal, em que foram combinados critérios de menor tarifa de pedágio e maior valor de outorga.
Esse contrato nasce voltado à execução dos serviços e à entrega dos investimentos. Traz desenvolvimento regional, porque barateia o escoamento dos produtos que tem aqui. E mais que isso, a gente trabalha salvando as vidas das pessoas a partir do momento que temos serviço de segurança, temos serviço de socorro mecânico e transforma, assim, a vida de todo mundo que mora aqui é impactado por uma boa concessão.
Ao todo, os três trechos concedidos à iniciativa privada têm 850 quilômetros de extensão. Os trechos são usados para escoar a produção do agronegócio e também são a principal ligação de Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá aos estados da região centro-sul do país. Reportagem Luana Karen.
O pavilhão brasileiro na Expo 2020 Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi inaugurado hoje pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
A Expo é o primeiro evento mundial após o início da pandemia e reúne 190 países.
A expectativa é que a exposição atraia investimentos ao país, além da geração de empregos, principalmente na região amazônica.
O repórter Vitor Abdala, que está em Dubai, acompanhou a inauguração e traz mais informações.
A Expo 2020, que acontece em Dubai, abriu seus portões para os primeiros visitantes. O público pode visitar pavilhões de mais de 190 países, entre eles o do Brasil, cujo edifício é uma imensa estrutura metálica em formato de cubo sobre um espelho d'água. Segundo o diretor do Pavilhão do Brasil na Expo, Rafael Nascimento, o projeto foi escolhido em um concurso internacional de arquitetura.
Nosso pavilhão foi selecionado no concurso nacional de arquitetura promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil em 2018. De dia, o pavilhão é um espaço de relaxamento, de tranquilidade e de brincadeira. A gente espera que as crianças, principalmente, entrem no espelho d'água e se divirtam, sintam os sonhos do Brasil. Mas de noite, o pavilhão vai se converter numa enorme tela de projeção, vão converter o pavilhão numa viagem pelo Brasil.
No final do dia, aqui em Dubai, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, inaugurou oficialmente o pavilhão e destacou que o Brasil deve aproveitar a Expo 2020 para divulgar oportunidades de negócio de forma sustentável na Amazônia.
Precisamos também apresentar as inúmeras oportunidades de negócio e os mercados que se abrem a partir do uso sustentável do nosso patrimônio natural. A atração de investimento e a geração de emprego e renda na Amazônia serão fundamentais para a conservação da floresta em pé.
A Expo 2020 segue até março de 2022. Nos 6 meses de evento, são esperados 25 milhões de visitantes. De Dubai, Vitor Abdala.
Estamos no Outubro Rosa.
E você vai ouvir daqui a pouco que hábitos de vida saudáveis são aliados no combate ao câncer de mama.
Hoje é o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.
A data também marca os 18 anos da criação do Estatuto do Idoso.
A lei prevê uma série de direitos para essa parte da população.
Entre eles, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que garante um salário mínimo mensal para idosos de baixa renda.
A legislação garante e regula os direitos da pessoa com mais de 60 anos. Entre os destaques estão o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção do idoso, entre outros. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2043, um quarto da população brasileira deverá ter mais de 60 anos. O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, afirma que a legislação trouxe grandes avanços, especialmente no que se refere ao benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência.
O Brasil é um dos poucos países do mundo que concede àqueles idosos que não conseguiram recolher para a Previdência Social esse dispositivo de aposentadoria a partir dos 65 anos.
O secretário também destacou a ampliação do Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos da Pessoa Idosa nos últimos meses. Atualmente, 18 estados já aderiram à ferramenta que estimula a criação de conselhos de direitos e fundos municipais e fortalece a rede de proteção. O pacto tem por objetivo assumir um compromisso entre os governos federal, estadual e municipal de implementarem as principais políticas públicas de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também tem atuado no enfrentamento à violência contra este público. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontam que até o final de setembro foram registradas mais de 61.300 denúncias de violência contra a pessoa idosa pelo Disque 100. Por isso, ampliou os serviços de atendimento e passou a ofertar o Alô Vovô, que é um canal exclusivo para acionarem caso se sintam sozinhos e queiram conversar. Além disso, no primeiro semestre deste ano, instituições de longa permanência para idosos foram beneficiadas com repasse de R$ 160 milhões de reais referentes ao auxílio financeiro emergencial. O investimento trouxe benefícios para mais de 80 mil pessoas idosas abrigadas nas entidades. Reportagem André Luiz Gomes.
O serviço Alô Vovô pode ser acessado por meio do Disque 100, canal de denúncia de violações de direitos humanos.
Ao ligar, tecle a opção de número 4.
O serviço é de graça e funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
E pessoas com deficiência que recebem o BPC, benefício de prestação continuada, e estão atuando no mercado de trabalho, já podem solicitar o auxílio inclusão.
Segundo o Ministério da Cidadania, o incentivo, no valor de R$ 550, é mais um estímulo para que as pessoas com deficiência tenham maior autonomia.
Ao receber o auxílio e inclusão, a pessoa deixa de receber o BPC.
No entanto, caso o beneficiário perca o emprego ou a renda adquirida, ele volta automaticamente a ter o benefício de prestação continuada, sem precisar passar pelas avaliações iniciais.
O auxílio pode ser requerido no INSS, seja nas agências, pelo telefone 135, pela internet, na página inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS.
Momento Saúde.
Um pequeno caroço, inchaço, dor ou vermelhidão na mama podem ser sinais de uma das doenças que mais acometem as mulheres no país, o câncer de mama.
Quanto antes ela é descoberta, maiores as chances de cura.
Por isso, todos os anos, este mês é dedicado a informações e alertas sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa.
E hábitos de vida saudáveis são aliados no combate à doença.
O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil e também em incidência, com 66 mil novos casos estimados da doença só este ano. Mas quanto antes é descoberto, maiores as chances de cura. Por isso, o Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira a campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. De acordo com a chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Maria Inês Gadelha, trata-se de uma doença complexa e que requer uma junção de esforços para ser combatida.
É a promoção da saúde, é a prevenção, é a detecção, é o rastreamento, o diagnóstico precoce, é o acesso ao tratamento, né? E inclusive também os cuidados paliativos.
No âmbito da prevenção, o destaque da campanha é a promoção de hábitos de vida saudáveis. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no ano passado, cerca de 8 mil casos de câncer de mama tiveram relação direta com fatores como consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso e inatividade física. Depois de vencer a doença, cerca de 5 anos atrás, Valquíria dos Reis Nadaz conta que aprendeu a olhar para si de forma integral.
Eu trabalhava muito e não cuidava de mim. Então, ao longo de 4 anos, eu tive um nódulo que foi se desenvolvendo e eu não tive tempo de me tratar da forma adequada. Eu aprendi ao longo desses anos a tratar mais a minha parte da saúde. Eu posso dizer que eu tô me cuidando de forma plena. Comecei realmente a cuidar de toda a minha alimentação, comecei a fazer os exercícios físicos necessários e eu consegui fazer uma perda de 12 quilos.
Outro estudo revela que em 2018 o gasto para tratamento do câncer de mama no SUS passou dos 813 milhões de reais. Desse valor, mais de 100 milhões de reais poderiam ter sido economizados pela redução de fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como destacou Maria Eduarda Melo, da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA.
Na medida em que a gente investe em ações de promoção de modos de vida mais saudáveis, esse recurso que é gasto, ele poderia ser investido nessas ações de prevenção primária ou até mesmo reinvestidos em ações de diagnóstico e tratamento do câncer, né, melhorando aí o cuidado em relação ao tratamento da mulher.
No Sistema Único de Saúde é possível ter acesso integral à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. O controle passa pelo diagnóstico precoce na atenção primária à saúde e pelo rastreio mamográfico. É recomendado que mulheres, mesmo sem sintomas ou sinais de doença, com idade entre 50 a 69 anos, façam o exame a cada 2 anos. Reportagem Natália Koslick.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou estudos clínicos com células-tronco para o tratamento da Covid-19.
O estudo vai ser feito com 60 pacientes com pneumonia causada pelo vírus e que estão em situação moderada ou grave.
Patrocinados pela Associação Paranaense de Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, os testes vão ser realizados em diversas unidades de saúde, como o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro.
Segundo a Anvisa, até o momento não existe no Brasil registro de produtos de terapia avançada à base de células-tronco para nenhuma fase da Covid-19.
E o Brasil alcançou mais de 237 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 146 milhões e 500 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 90 milhões e 800 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 294 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Uma publicação que conta a história do Brasil por meio de atos e leis.
Hoje, o Diário Oficial da União completa 159 anos.
Seja na página da internet, no aplicativo ou nas mídias sociais, o Diário Oficial continua garantindo transparência para que a população saiba tudo o que é feito nos três poderes da República.
Das máquinas de impressão em grande escala para a tela do celular. Ao longo desses 159 anos, o Diário Oficial da União fez história e passou por algumas mudanças. Ele foi criado em 1862 por meio de uma lei imperial e a primeira edição circulou no dia 1º de outubro. De lá para cá, o país acompanhou pelo DOU atos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, a Proclamação da República em 1889 e, mais recentemente, a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 e a implementação do Plano Real em 1994. O Diário Oficial divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e foi feito para garantir a transparência dessas ações diante da sociedade, como explica o diretor-presidente da Imprensa Nacional, Coronel Eldo Fernando de Souza.
O ato da autoridade, ele só torna efetivo mesmo no momento da sua publicação. Ali é que se dá a legalidade àquele ato, né?
O Diário Oficial da União era impresso em uma máquina de grande escala, na sede da Imprensa Nacional, em Brasília. A capacidade dessa máquina, que ainda está em operação e imprime outros materiais, é de 60 mil impressões por hora. E no auge do DOU, eram impressos cerca de 50 mil exemplares por dia. Em 2017, a publicação passou a ser exclusivamente eletrônica e disponibilizada no site da Imprensa Nacional. Para o Coronel Eldo Fernando, a modernização foi uma etapa extremamente importante na história do DOU.
Estamos nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou seja, possibilitando que o usuário possa ter o maior acesso possível.
O Diário Oficial da União é padronizado e dividido em 3 seções. Quem explica é o Coordenador-Geral de Produção e Divulgação da Imprensa Nacional, Alexandre Machado.
A seção 1 ela é dedicada a atos normativos, a seção 2 a atos de pessoal e a seção 3 aos contratos públicos, editais e avisos.
Ieda Cândida é funcionária do Diário Oficial há mais de 30 anos. Ela fala do orgulho de contribuir para a construção de um trabalho que, apesar de anônimo, é relevante para o governo e para a sociedade.
Aqui é a nossa casa, sabe? A Imprensa Nacional, ela se confunde com a história do Brasil.
A equipe que faz o Diário Oficial da União é composta por cerca de 30 pessoas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Beneficiários nascidos em outubro receberam hoje a sexta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Os saques em dinheiro e transferências para contas em qualquer banco só vão ser liberados a partir do dia 18 de outubro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destaca a importância da segurança jurídica para desempenho da economia.
STJ anula júri que condenou o ré baseado apenas em prova de motivo para o crime.
Ministério Público fiscaliza postos de vacinação contra a Covid-19 em municípios da Paraíba.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, comentou hoje os esforços da gestão dele para garantir a segurança jurídica.
Fux participou da Conseguro 2021, maior conferência do setor de seguros do país. Carolina Chaves.
O ministro Luiz Fux citou três fatores que reduzem a segurança jurídica no país: o excesso de formalidade, o grande número de recursos e a litigiosidade desenfreada. Ele lembrou que a cada dois brasileiros, um tem ação na justiça. Para o ministro, esses três fatores impedem o cumprimento de um prazo razoável para os processos, o que afasta os investidores. A garantia da segurança jurídica para melhorar o ambiente de negócios é um dos eixos da gestão de Luiz Fux na presidência do STF e do CNJ.
Uma mulher no Ceará terá que ser julgada novamente pelo Tribunal do Júri.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o veredito condenatório. Fátima Uchoa.
A mulher foi condenada como mandante da morte de um homem que ocupava um imóvel adquirido por ela em leilão, fato que teria gerado desavença entre ambos. Ao dar provimento ao recurso especial, a quinta turma do STJ observou que as provas indicadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará para indeferir a apelação da defesa e manter a condenação não demonstram a autoria do crime. Para o relator ministro Ribeiro Dantas, o desentendimento histórico com a vítima, embora possa tornar a ré suspeita e impulsionar uma investigação mais detida que não ocorreu, não autoriza presumir a autoria do homicídio.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que condenou um hospital particular a indenizar uma mulher que teve o atendimento de emergência negado.
Segundo o processo, ela procurou o pronto-socorro, mas levou o filho de apenas 3 anos porque não tinha onde deixá-lo.
Ao proibir a entrada da criança, o hospital deixou de atender a mulher, o que, para os desembargadores, foi uma conduta abusiva.
A instituição foi condenada a pagar R$ 2.000 de indenização por danos morais.
No Acre, o Poder Judiciário determinou que as 4 empresas de telefonia que atuam no Brasil melhorem a cobertura no município de Cruzeiro do Sul.
A população da cidade enfrenta constantes quedas de sinal de telefonia móvel e de dados, o que impede os cidadãos de realizarem os contatos desejados e até de acessarem serviços públicos essenciais. Pedro Scartesini.
A decisão foi em processo movido pelo Ministério Público do Acre. A juíza que analisou o caso deu 3 meses para que as empresas apresentem um plano para substituições e ampliações dos equipamentos existentes, intensificação das manutenções preventivas da rede e disponibilização de mais portas de internet banda larga. Após a apresentação do plano, será dado prazo de 3 meses para execução. A operadora que não apresentar o plano de ação deverá pagar multa de R$ 10.000 por dia de atraso.
Equipes do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Paraíba fiscalizaram postos de vacinação nos municípios de Lucena, Santa Rita e Conde de Souza.
A vistoria faz parte de uma ação para aperfeiçoar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado. Marissa Almena.
As equipes do Ministério Público do Estado e do Ministério Público Federal verificaram a organização do processo e checaram a data de validade das vacinas e diluentes. As informações serão usadas na elaboração de relatórios que vão orientar possíveis ajustes na campanha de vacinação contra a Covid-19. As inspeções nos municípios do estado serão mantidas enquanto durar a pandemia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que inclui no currículo escolar temas relacionados ao empreendedorismo.
Base aliada deve apresentar relatório alternativo na CPI da pandemia.
Especialistas defendem manutenção do veto ao projeto que quebra a patente da vacina contra a Covid-19.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases de Educação para incluir nos currículos temas relacionados ao empreendedorismo e à inovação.
A ideia da proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, é melhorar o ambiente de negócios no Brasil por meio da educação, gerando impactos positivos no desenvolvimento econômico. Reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio incluirão o empreendedorismo e a inovação como temas transversais. Define também que a educação superior terá por finalidade estimular o empreendedorismo e a inovação. A autora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, informa que há estudos que associam o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico, causando impactos positivos na geração de emprego e renda. Em seu relatório, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, ressaltou que a escola precisa sair do século XIX.
A escola precisa sair do século XIX, no qual foi concebido seu persistente modelo, e incorporar as mudanças que a contemporaneidade nos apresenta, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa que ofereça oportunidades de crescimento e realização para todos.
Os senadores da base aliada vão apresentar um relatório na CPI com investigações sobre corrupção nos estados e municípios.
A oposição diz ter votos para aprovar as conclusões do senador Renan Calheiros, com destaque para a atuação do governo na pandemia. Repórter Érica Christian.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, antecipou que o voto em separado vai trazer os contrapontos às acusações feitas ao governo federal na condução da pandemia e vai detalhar as investigações da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União sobre irregularidades no dinheiro recebido por estados e municípios na pandemia e que não foram investigadas pela comissão.
O voto em separado trará tudo o que aconteceu na CPI e apontará o que deixou de acontecer, que foi a ausência de investigação em relação aos recursos enviados aos estados e municípios.
Ao afirmar que o voto em separado é regimental, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acredita que o relatório oficial será aprovado pela maioria.
A preferência de votação é do relatório apresentado pelo relator oficial, Renan Calheiros, e que muito provavelmente será aprovado, o que acaba afastando a possibilidade de qualquer outra apreciação.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, declarou que o relatório já está na fase final, mas destacou que poderá incluir informações até o momento previsto da entrega no dia 19.
O Brasil liderou a emissão de gases do efeito estufa durante a pandemia e não conseguiu conter o desmatamento na Amazônia, que bateu recorde no ano passado. Foi o que afirmaram especialistas ouvidos pela Comissão de Meio Ambiente.
Para a senadora Zenaide Maia, é possível conciliar o aumento na produção pecuária e a preservação do meio ambiente com melhorias nas práticas do setor. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a diretora de ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, os índices de desmatamento na região seguem bastante altos. No ano passado, o dado oficial foi o pior dos últimos 12 anos, com alertas de desmatamento em 9.216 km². Este ano, foram 8.763, o segundo pior índice da série do Sistema de Alerta do DETER. Já o pesquisador da USP, Carlos Nobre, declarou que o Brasil foi na contramão da tendência mundial de redução de emissões de gás carbônico durante a pandemia. Enquanto a emissão global caiu 7% em 2020, o Brasil foi o único país do mundo em que as emissões subiram. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é possível conciliar o aumento da produção com a preservação do meio ambiente.
Dizer que é a segurança alimentar do mundo e deixar o nosso povo com fome fica difícil dos senhores explicar, gente.
O vice-presidente da Confederação da Agricultura, Muni Lourenço, reforçou que, embora seja a segurança alimentar do mundo, o agronegócio brasileiro atende primeiro a população nacional.
E o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse que é falsa a narrativa de que os governadores são responsáveis pela alta no preço dos combustíveis por não abrirem mão de impostos estaduais. Segundo Jean Paul, a escalada dos preços dos combustíveis, inclusive do gás de cozinha, se deu a partir de 2017, quando o Brasil decidiu atrelar o preço interno ao preço internacional em dólar e em tempo real.
A Comissão Senado do Futuro promoveu hoje a segunda audiência pública destinada à discussão da legislação sobre patentes.
Os participantes defenderam a manutenção dos vetos à lei que quebra a patente de insumos e vacinas contra a Covid-19. Repórter Bruno Lourenço.
O professor da Universidade Estadual de Campinas, Antônio Márcio, disse que a segurança jurídica atrai investimentos em pesquisa. Elizabeth Carvalhais, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, afirmou que a inviolabilidade das patentes permitiu a vacina contra a Covid e poderá resultar em remédios contra a doença.
O Brasil deve estar pronto para a aquisição desses retrovirais ao mesmo tempo que adquire as vacinas. E para tudo isso se precisa desta segurança que é a proteção dessa ciência.
O presidente da Comissão Senado do Futuro, Isauci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, comentou que nem sempre derrubar a patente significa mais agilidade na oferta de um produto.
Mesmo quebrando a patente, é impossível produzir, porque não é só a patente, é todo um processo que nós não teremos, como muitos pensam, a facilidade de produzir a vacina.
Ao destacar a necessidade de segurança jurídica, outro pesquisador da Unicamp, Sérgio Robles de Queiroz, pediu a manutenção dos vetos à lei que quebraria a patente das vacinas contra a Covid-19.
O Senado Federal promoveu nesta semana uma sessão especial para o lançamento da obra Vozes do Brasil, a linguagem política na independência.
O senador Randolfe Rodrigues classificou a obra como a certidão de nascimento do país. A reportagem é de Manuela Moura.
O Senado promoveu uma sessão especial remota para o lançamento da obra Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, 1820 a 1824. Organizado pelas historiadoras Heloísa Maria Starling e Marcela Teles Elian de Lima. O autor do requerimento para que a sessão pudesse ser realizada, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, classificou o lançamento da obra como uma apresentação da certidão de nascimento do país e explicou a importância desse evento nos quase 200 anos da independência.
O 190º aniversário que antecede o bicentenário deveria servir não para pedir o banimento da nossa democracia, não deveria servir para pedir o fechamento das instituições do Estado Democrático de Direito, Congresso, Supremo Tribunal Federal, não deveria servir para fazer apologia a restaurações autoritárias. O 199º aniversário deveria servir para nós refletirmos e pensarmos que nação somos e qual nação nós queremos daqui a 100 anos, quando estivermos no nosso terceiro centenário como nação independente.
O livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, está à venda na Livraria do Senado, em livraria.senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza a primeira semana orçamentária entre os dias 4 e 8 de outubro. O evento será online e vai reunir especialistas para debater as diferentes normas sobre orçamento público. Entre os temas abordados estão a gestão e o controle social das contas públicas e os impactos das reformas constitucionais e das novas legislações que alteram o orçamento do país. O encontro é aberto e gratuito aos gestores públicos, acadêmicos, especialistas da área e qualquer pessoa que se interessar pelo assunto. A abertura da primeira semana orçamentária ocorre na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 9h30 da manhã. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova repasses para estados e municípios fora do teto de gastos.
Deputados pedem mudanças na forma de fixação dos preços de combustíveis.
Projeto pune postagens de infrações graves de trânsito na internet.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que proíbe e estabelece punições para a divulgação de imagens e vídeos de infrações graves de trânsito.
As imagens incluem atos como rachas, manobras perigosas, velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas. Ouça mais na matéria de Antônio Vital.
Vídeos desse tipo têm sido publicados em redes sociais e plataformas de internet por condutores ou por terceiros em busca de visualização, e hoje não existe lei sobre o assunto. O texto aprovado no plenário foi apresentado pelo relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Ele estabelece que as plataformas de internet têm de retirar as imagens do ar assim que receberem ordem judicial. O descumprimento da medida pode acarretar multa de até 10% do faturamento da empresa, prevista no Marco Civil da Internet. O projeto prevê ainda que a pessoa responsável pela divulgação das imagens será punida com multa de natureza gravíssima, multiplicada por 10. E se houver reincidência no período de um ano, as penalidades serão aplicadas em dobro, punição que não exclui processo administrativo e criminal. Já o condutor responsável pelas manobras poderá ter suspenso o direito de dirigir por um ano, e a retirada do conteúdo das redes sociais não elimina a pena. Para a deputada Cristiane de Souza Iared, do PL do Paraná, autora de um dos projetos originais, as plataformas de internet estimulam a ocorrência de infrações gravíssimas ao pagarem pela visualização desse tipo de postagem.
Um único vídeo de centenas de vídeos de um youtuber tem 19 milhões de visualizações. Para cada 500 mil visualizações, a plataforma paga R$22 mil. Esse jovem, só neste único vídeo, conseguiu arrecadar quase R$850 mil e, obviamente, comprou um carro mais potente e ainda mostra a conta bancária.
O projeto determina ainda que as plataformas da internet têm de comunicar a exclusão dos vídeos à pessoa que fez a postagem, junto com explicações sobre o que motivou a medida e informações sobre como contestar a decisão. O relator da proposta, deputado Hugo Leal, explicou para quem são destinadas as medidas previstas no projeto.
Para aqueles casos que surpreendem pessoas que, se utilizando dos seus instrumentos de redes sociais, publicam nas redes sociais conhecidas, importantes, racha, velocidade acima de 200 km/h, toda a série de infrações, de trânsito, que acabam às vezes ocasionando morte ou às vezes colocando em risco a vida das pessoas.
O projeto também permite que a autoridade de trânsito aplique o auto de infração com base nos vídeos publicados. Projeto que proíbe e prevê punições para divulgação de infrações gravíssimas de trânsito na internet segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ricardo Izar, do PP de São Paulo, defende a aprovação da proposta que cria o regime jurídico especial para os animais. Pelo texto, os animais não poderão mais ser considerados objetos, mas sim seres sencientes, ou seja, que são dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento.
Ricardo Izar acredita que a proposta pode forçar companhias aéreas, por exemplo, a dar condições mais adequadas aos animais que viajam separados dos donos. O projeto já foi aprovado na Câmara e aguarda a deliberação do Senado.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, pede que os colegas parlamentares mantenham o veto de Bolsonaro ao fundo especial de quase 6 bilhões de reais para o financiamento das eleições de 2022. Segundo o deputado, no momento em que a pandemia assola o país, o parlamento não pode se dar ao luxo de elevar em quase 3 vezes o valor do fundo eleitoral.
Ricardo Silva também pede agilidade na votação do projeto que trata do Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis. A medida permite que empresas parcelem débitos em 140 vezes com redução de até 90% nos juros e multas.
Saúde.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, solicita que os hospitais habilitados para o atendimento à Covid não sejam descredenciados. Ele lembra que em dezembro vence o decreto que estabelecia as ações emergenciais tomadas contra a pandemia.
Emidinho Madeira pede que as instituições sejam utilizadas para diminuir as filas das cirurgias eletivas do SUS, que dobraram de tamanho por falta de atendimento durante a pandemia. O deputado lembra que o governo investiu muito para equipar estes hospitais.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, destaca o aniversário de 50 anos do Hospital Universitário de Londrina. A deputada cumprimenta a diretoria e afirma que a instituição é motivo de grande orgulho, pela competência no atendimento e pela equipe de profissionais.
Luísa Canziani ressalta que o Hospital Universitário de Londrina foi o único do Paraná a obter certificação de 100% de conformidade em relação aos indicadores de estrutura, processo e gestão de riscos, concedida pela Anvisa, e o único hospital público do estado a conseguir classificação máxima na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, pede aos parlamentares que derrubem o veto que retira dos agentes de saúde e de endemias a possibilidade de reajuste do piso salarial. O deputado lembra que estes profissionais continuaram seus trabalhos durante a pandemia, salvaram vidas e precisam ser reconhecidos.
Fábio Henrique lembra que durante o período em que foi prefeito da cidade sergipana de Nossa Senhora do Socorro, determinou o pagamento do piso salarial dos agentes de saúde e endemias antes que ele fosse estabelecido por lei.
Educação.
Léo de Brito, do PT, registra seu protesto contra a truculência com que, segundo ele, foram tratados os manifestantes que receberam o ministro da Educação nesta quarta-feira no Acre. O deputado afirma que a manifestação era contra um governo que despreza a ciência e a pesquisa, que bloqueia os orçamentos das universidades e as obriga a parar por falta de verbas.
Léo de Brito denuncia o descaso com a educação superior, os atrasos no pagamento das bolsas de estudos e os riscos representados pela reforma administrativa que atingirá os servidores das instituições de ensino federais.
Economia.
Para evitar o alto consumo de energia em épocas de abundância de água, Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, sugere que seja criada uma compensação ao consumidor que economizar energia durante a bandeira tarifária verde.
Eli Borges salienta que o cidadão já reduz o gasto em períodos de menos produção energética por causa do aumento programado da tarifa e que a medida seria uma solução ao invés de apenas punir os consumidores.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, presta solidariedade à família de Geisa Stefanini, que morreu com 90% do corpo queimado ao usar etanol para cozinhar em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Segundo os vizinhos, a jovem estava desempregada e não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás.
Segundo Maria do Rosário, não há motivo para vincular o preço dos combustíveis ao mercado internacional, dolarizando os derivados do petróleo que são produzidos no país.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, critica a política da Petrobras, que baseia o valor do barril de petróleo em dólar para fazer reajustes no preço da gasolina. A deputada acredita que a alíquota do ICMS definida pelos governadores não tem culpa pela alta, só este ano, de quase 30% no valor do combustível.
Lídice da Mata defende uma reforma tributária que distribua melhor os recursos para as unidades da federação. A deputada justifica a medida alegando que nos últimos 20 anos os estados perderam em torno de 5 pontos do PIB de arrecadação, enquanto suas obrigações financeiras só aumentaram.
Já o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, acusa os governos estaduais pelo aumento dos combustíveis. Segundo ele, o preço final é calculado pela soma do preço pauta com o imposto estabelecido pelos governadores, o ICMS.
Bibo Nunes informa que o governo federal e o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretendem apresentar projeto de lei para fixar e tabelar o ICMS dos combustíveis.
Política.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, convoca a população brasileira para manifestação contra o governo Bolsonaro amanhã na Avenida Paulista. Segundo ele, é preciso ir às ruas em solidariedade ao povo que passou a ter fome e que deixou de pagar a conta de luz devido aos seguidos aumentos no valor da tarifa de energia elétrica.
Paulo Teixeira culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise econômica e sanitária. Ele lamenta que o país tenha atualmente, segundo dados do IBGE, quase 120 milhões de cidadãos em situação de insegurança alimentar e mais de 20 milhões em situação de fome aguda.
Célio Moura, do PT de Tocantins, lista que a população brasileira irá às ruas amanhã por causa das quase 600 mil mortes provocadas pela inércia do governo, por causa do desemprego, do aumento da inflação, da fome, da quebra de empresas e do sucateamento das universidades e dos institutos federais.
Célio Moura acrescenta que o povo vai sair em protesto também porque se envergonha de um presidente que vai na contramão de outros líderes mundiais.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, lamenta que o bolsonarismo tenha se apropriado da bandeira nacional e da camisa verde e amarela, transformando-as, segundo ele, em símbolos de uma política fascista e de destruição nacional.
Paulo Guedes afirma ainda que o governo federal quer aprovar a reforma administrativa para acabar com o serviço público, possibilitando a privatização de serviços essenciais como a saúde e a educação.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que o presidente Jair Bolsonaro, ao celebrar 1.000 dias de governo, finge não reconhecer seu fracasso na condução do país. Na opinião do congressista, o aumento no preço dos combustíveis e a crise hídrica são efeitos colaterais da falta de ação da gestão federal.
Joseildo Ramos também critica a política de preços da Petrobras baseada na cotação do dólar. Ele afirma que, apesar de o Brasil ter um dos maiores parques de refino de combustíveis do mundo, na prática, o país sofre com uma política que prejudica a economia nacional e favorece as grandes petroleiras e importadoras.
Paulão, do PT de Alagoas, lamenta que cerca de 20 milhões de brasileiros estejam na extrema pobreza. Segundo o deputado, a administração de Bolsonaro é responsável por aumentar a fome, o desemprego e a inflação no país.
Diante da atual crise, Paulão cobra do parlamento pautas sociais que mudem a vida da população mais pobre. De acordo com o parlamentar, o legislativo deve exercer seu papel de poder fiscalizador e não deve se rebaixar às prioridades do governo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza o Congresso Nacional por derrubar o veto de Bolsonaro ao projeto conhecido como Despejo Zero. O deputado explica que a lei suspende as desocupações forçadas durante a pandemia de Covid-19, garantindo moradia às famílias atingidas pela crise econômica que assola o país.
Frei Anastácio Ribeiro repudia a união de esforços entre o Ministério da Economia e outros órgãos do governo para, segundo o deputado, abolir regras ambientais. O parlamentar acusa a pasta de pressionar o IBAMA a afrouxar uma série de normas de proteção do meio ambiente a pedido do setor privado.
Jorge Sola, do PT da Bahia, observa que o Brasil não poderia ter chegado às 600 mil mortes causadas pela pandemia, tendo o maior programa de vacinação do mundo. O deputado acrescenta que a Fiocruz e o Butantan são as maiores instituições de produção de ciência e de fármacos da América Latina, auxiliados por um sistema de saúde público, gratuito e universal.
Jorge Sola culpa o negacionismo do presidente Bolsonaro e a sua estratégia de proliferação do vírus pela crise sanitária brasileira. Para ele, a CPI da pandemia no Senado materializou as provas de que o governo federal praticou um genocídio.
Já Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, critica a atuação da CPI da pandemia e presta sua solidariedade ao empresário Luciano Hang, ouvido na quarta-feira pelo colegiado. O deputado denuncia que a comissão não procura evidências ou provas, mas só pessoas específicas a quem quer culpar.
Nelcimar Fraga ressalta que Luciano Hang, dono da empresa Avan, gera mais de 22 mil empregos no país e que a CPI presta um desserviço à nação.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera desrespeitosa a maneira com que os membros da CPI da pandemia tratam os depoentes. O deputado lembra que constantemente há bate-bocas, deboches e interrupções no microfone durante as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Marcel Van Hatten acredita que os indícios de crimes apontados pela CPI precisam ser investigados, mas questiona a moralidade do presidente do órgão. O deputado presta ainda solidariedade ao empresário Luciano Hang, que, segundo ele, foi agredido de diversas formas enquanto prestava depoimento na comissão.
Desenvolvimento regional.
João Daniel, do PT de Sergipe, considera que o governo federal não tem tido compromisso com os municípios, com o desenvolvimento, com a geração de emprego e com a saúde pública. Por essa razão, o parlamentar acredita que a força capaz de construir um grande projeto para o Brasil virá dos municípios e das lideranças regionais.
João Daniel parabeniza prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, movimentos populares e sindicais de Sergipe que têm se unido em torno de um projeto para o Estado. Segundo ele, dois grandes encontros foram realizados nas cidades de Canindé de São Francisco e Propriá para ouvir as demandas da população.
Paulo Magalhães, do PSD, elogia a gestão do governador da Bahia, Rui Costa, que afirmou que o Estado não abrirá mão de receber os precatórios. Ele pede que o governo federal pague aquilo que a Bahia e os baianos têm direito.
Paulo Magalhães afirma que a Bahia não se encontra em crise graças à atuação do governador. Segundo o parlamentar, duas ou três obras são inauguradas por semana e tem acontecido uma revolução na educação e na saúde do Estado. Ele acrescenta que serão entregues 25 policlínicas e 16 hospitais à população.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, celebra a destinação de recursos de emendas parlamentares de sua autoria para a compra de cestas básicas que serão entregues às comunidades indígenas que vivem no município de Oiapoque. Segundo ele, serão mais de 50 comunidades atendidas.
Camilo Capiberibe também celebra a derrubada de veto presidencial a projeto que cria a Política de Inovação Educação Conectada, PIEC, medida de apoio às escolas brasileiras na expansão do acesso à internet e no uso pedagógico de tecnologias digitais.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que exclui do teto de gastos dos estados e municípios alguns recursos transferidos pelo governo federal, como os que têm origem em emendas de bancadas estaduais. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos da proposta.
Isso significa, na prática, que estados e municípios que já tocaram ou extrapolaram o teto de gastos estariam impedidos de receber essas transferências, poderão ter acesso aos recursos. Além das emendas de bancadas, ficam de fora do teto outras transferências voluntárias da União, como o salário e educação e os relativos ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, a Lei Pelé e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID. Essa mudança vai valer nos casos de refinanciamento de dívidas dos estados ou quando houver plano de recuperação fiscal. Transferências constitucionais obrigatórias, como os fundos de participação dos estados e municípios, o FPE e o FPM, continuam a ser contados dentro do teto de gastos. Criado por uma emenda constitucional em 2016 como maneira de impedir o aumento da dívida pública, o teto de gastos vale até 2036. Pela emenda, fica autorizada apenas a correção do orçamento do governo pela taxa de inflação do ano anterior.
O projeto foi aprovado por ampla maioria pelo plenário, mas a exceção na regra do teto de gastos foi considerada um precedente perigoso por alguns deputados. Para Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, permitir transferências voluntárias como as das emendas, quando o teto de gastos for atingido, pode ser um primeiro passo para acabar com o limite.
Está se abrindo brecha para o fim de teto de gastos. Eu tenho certeza aqui que o PP, PSOL e todos os partidos que querem acabar com o teto de gastos estão comemorando essa medida.
Partidos da oposição votaram a favor do projeto e defenderam o fim do teto de gastos, que, segundo eles, impede os investimentos públicos em áreas essenciais para a população. Durante a votação da proposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto recebeu o aval da equipe econômica do governo e não compromete o teto de gastos. O autor do projeto, o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, reforçou o entendimento e acrescentou que a proposta permite que recursos já existentes deixem de ser bloqueados quando estados e municípios renegociarem suas dívidas.
Nesse período em que muitos estados encontram num reequilíbrio fiscal, ajustando as suas contas, renegociando as suas dívidas, algo que viria para colaborar, para ajudar, estava atrapalhando, que é uma transferência voluntária do governo federal para o estado, ocuparia então o espaço do teto. Então esse projeto veio para abrir esse espaço fiscal para que o Estado possa receber essas transferências voluntárias, né, e tanto as receitas quanto as despesas saírem do limite de teto de gastos.
O projeto que deixa de fora do teto de gastos transferências voluntárias do governo federal para estados e municípios segue agora para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.